Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. Apertem os cintos e se preparem para mais uma viagem sem volta pelo fascinante mundo da astronomia. E no programa de hoje, separei aqui algumas notícias que eu queria ler com vocês, algumas coisas que são pesquisadas aí no mundo da astronomia que eu achei interessante e que eu achei que seria legal compartilhar com todos vocês para a gente conversar aí. Duas coisas legais que eu separei hoje, uma é sobre o trabalho árduo, complicado, mas muito importante que muitos cientistas planetários fazem, que é de contar crateras. Já ouviu falar nisso? Isso mesmo. Então tem essa técnica aí de contar cratera e você vai entender para que serve essa contagem de cratera e vocês vão ver como que essa técnica funciona muito bem. E a outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês é sobre os famosos buracos negros de massa intermediária. Será que os astrônomos conseguiram descobrir uma pista desse tipo de buraco negro? É um buraco negro aí que desafia os astrônomos, né? Ele não tem tanta interação como os supermassivos, eles não geram ondas gravitacionais como os de massa estelar, e isso tudo aí complica muito a detecção pelos astrônomos. Então vamos conversar sobre essas duas coisas aí, que vai ser bem interessante aqui em mais uma edição do Horizonte de Eventos. Muito bem, então, queridos ouvintes, voltando aqui para a gente bater um papo sobre essas notícias aí astronômicas importantes aí, pelo menos importantes, interessantes, né, que acontecem aí no nosso universo. Vamos lá. A primeira eu vou falar com vocês sobre uma técnica muito legal que eu não sei se todo mundo sabe, mas espero que no final aqui desse programa vocês entendam para que ela serve. É a tal da contagem de crateras. Então, olha só. Quando os cientistas planetários eles tentam entender as superfícies de outros mundos no nosso sistema solar e o processo que formou, né, e que moldou esses objetos, uma das coisas que eles mais precisam saber, vamos dizer assim, uma propriedade fundamental é a idade dessas feições. Então, para eles entenderem, né, como que a Lua se formou, quais os processos que aconteceram, ou em Mercúrio, ou em outros satélites por aí, ou até mesmo em Plutão e tudo mais, a gente precisa saber da idade. Através da idade a gente conta, a gente consegue contar uma história, tá? Vamos dizer assim, né? Deduzir a idade diretamente desses objetos do sistema solar é muito complicado, mas os cientistas planetários, né, eles usam uma coisa chamada de cronologia relativa. Então, com isso, eles conseguem, por exemplo, entender a idade de diferentes planícies, de rochas vulcânicas ou depósitos sedimentares, olhando ali, né, como elas aparecem no topo, e que tipo de estruturas elas cortam. Então, é assim que eles vão fazendo para poder identificar. Ou seja, vamos supor que você tem uma cratera e depois você tem uma falha que corta ali o anel da cratera. Então, sabe que aquela falha é mais nova do que aquela cratera. Ou quando você tem depósitos sedimentares, você usa uma regra muito importante que a gente tem na geologia, que as coisas mais novas estão sempre por cima e as coisas mais baixas e as coisas mais antigas estão por baixo, né? Então, os astrônomos usam esse tipo de medida para isso. Mas o problema disso é que só nos diz isso, né? Que rocha que é mais velha que a outra. Não diz pra gente nada sobre a idade das rochas, tá? Isso é muito complicado, na verdade, de tirar desses objetos aí do sistema solar, tá? Então, às vezes, né? Muitas vezes, os astrônomos, os cientistas planetários, eles querem saber, na verdade, a idade absoluta, né? Por exemplo, ó, essa planície vulcânica aqui, ela se formou há 200 milhões de anos atrás, mas entrou em erupção há 60 milhões de anos atrás, então eu estou vendo um derramamento aqui, e isso a gente tem a idade absoluta. Na Terra, é fácil fazer isso, porque eu vou lá no campo, eu pego uma rocha, levo essa rocha para o laboratório, uso ali métodos de datação, que são de datação baseado nos isótopos, né? Na medida da quantidade de diferentes isótopos radioativos contidos na rocha, e com isso, então, eu consigo deduzir a idade absoluta, tá? Absoluta, não a idade relativa, por isso que aqui na Terra eu sei que uma rocha se formou há 2 bilhões de anos atrás, a outra 3, a outra 4, a outra 1, e por aí vai, tá? Quando isso acontece, então, nos planetas, a gente não consegue, por enquanto, fazer isso, a não ser, né? A não ser quando a gente pega aí as rochas que vão vir de asteroides. Aí a gente consegue, tá? Então, quando a gente receber as amostras do Beno e do Ryugu, nós vamos conseguir fazer. Mas, então quer dizer que não tem, né, como a gente saber essas coisas? Bem, os cientistas planetários desenvolveram uma técnica, um truque para fazer isso, tá? Na verdade, eles usam a seguinte regrinha, tá? Quando uma superfície planetária é mais velha, e ela tem mais impactos, tá? Então, quanto mais velha, ela tem mais impacto, porque ela ficou ali exposta por mais tempo. Ou seja, a acumulação de crateras com o passar do tempo é como se você tivesse vendo uma chuva cair, né? Então, você vê ali uma chuva, você coloca ali alguma coisa para receber a chuva, você vai ver que vai ter bastante chuva, quer dizer que aquilo ali ele te dá uma idade depois que passar a chuva. Se acontecer qualquer evento depois disso, vai limpar aquele material que você colocou ali. Então, basicamente, é isso que os cientistas fazem. E esse método aí, eles chamam de contagem de cratera, tá? De contagem de cratera. Porém, né, para poder calcular de maneira mais útil, estimar a idade absoluta, eles também precisam saber a taxa de impacto de diferentes tamanhos que ocorreram durante a história do Sistema Solar, tá? E, no caso da nossa Lua, por exemplo, isso fica mais fácil porque eles também podem usar as rochas vindas da missão Apolo, tá? Então, para quem sabe, né? Todo mundo sabe aqui que o homem pisou na Lua. Os astrônomos, os cientistas planetários pegam as rochas, com as rochas eles têm uma medida e depois eles conseguem então contar a cratera. Então, as missões Apolo coletaram aí amostras de rocha de diferentes locais e de locais conhecidos, né? Então, eles pegaram a rocha ali no Mar da Tranquilidade, por exemplo. Você vai lá e conta a cratera, compara aquilo com a idade da rocha que você tem. Com isso, você consegue tirar uma regrinha e com essa regrinha você consegue sair aplicando ela aí pelo sistema solar afora, tá bom? Então, foi isso que eles fizeram. Então, tendo as rochas da Apolo vindas de locais conhecidos da superfície da Lua, você consegue fazer a medida aqui na Terra através usando os isótopos radioativos. E a gente consegue, então, comparar, ajustar a idade radiométrica com a idade de contagem de cratera e com isso criar uma formulinha, tá? Então, uma grande quantidade da atual ciência planetária, ela é baseada nessas rochas da missão Apolo, trazidas para a Terra aí há cerca de 50 anos atrás. E no ano de 1983 foi publicada, então, a primeira equação que relacionava a contagem de cratera com a datação feita das rochas da missão Apolo. Mas isso nós estamos falando de 1983, né? De lá para cá, naquela época, eles usavam determinadas imagens para fazer tudo isso. De lá para cá, você tem sondas novas, imagens novas de mais alta resolução. Então, um grupo de pesquisadores resolveu fazer o seguinte: vamos recontar essas crateras usando as novas imagens, os dados de mais alta resolução, e vamos ver o que a gente consegue com isso. Então, foi isso que eles fizeram. Eles foram contar usando medidas de mais alta resolução e usando também medidas radiométricas, né, medidas ali dos isótopos radioativos, mais precisas usando os equipamentos novos. Ou seja, eles basicamente refizeram o trabalho que tinha sido feito lá atrás para saber o que aconteceu. E depois eles correlacionaram as duas medidas recentes, tanto de contagem de cratera como de medidas radioativas feitas agora, e foram tentar atualizar aquela equação lá de 1983. E você sabe o que aconteceu? Nada mudou. Exatamente, olha só, cara. A fórmula, né, a equação cronológica lá de 1983, ela é tão boa, que mesmo você não tendo imagens tão precisas, métodos de medição de isótopos radioativos tão precisos, ela foi capaz de criar aí uma equação, né, todas as medidas foram feitas, que eles criaram uma equação que relaciona muito bem a idade de contagem de cratera com a idade radiométrica, a idade radioativa. E nem usando as medidas agora, não adiantou nada. Se continuou com a mesma equação, com as mesmas medidas, tá? Embora, né, todo mundo possa pensar, pô, que chato, né, cara, que a gente não conseguiu, né? Mas olha que bom, né? Quer dizer que tudo que a gente fez aí nos últimos 40, 50 anos com relação à ciência planetária, tá beleza, tá? Porque a equação que foi usada para fazer todas essas estimativas e tudo mais, ela está valendo. Então, é muito importante fazer esse trabalho de recontagem, às vezes, de utilização de novos métodos, porque às vezes pode trazer surpresa, né? E uma coisa interessante, que quando a gente vê agora as novas missões aí para a Lua, a gente vai poder ter um laboratório lá na Lua, sim, se espera, e nesse laboratório lá a gente vai poder fazer então medidas de rochas de diferentes lugares e quem sabe aprimorar essa equação. Ou será que essa equação vai ser tão boa, essa de 1983, que nem isso vai precisar? Então nós vamos esperar, aguardem aí mais notícias. Então tá aí uma coisa muito legal, que eu não sabia se todo mundo sabia disso, que é como os astrônomos, ou como os cientistas planetários, ou como os geólogos, medem a idade dos objetos. Eles fazem através dessa maneira, através da contagem de crateras, relacionam com essa equação que eles têm das rochas trazidas da Lua, e daí eles tiram a idade do que eles estão observando. Beleza? Então essa aí foi a nossa primeira notinha aqui que eu queria trazer para vocês. Segunda coisa interessante também, e agora mudando totalmente de área, né? Nós acabamos de falar aqui de ciência planetária e agora nós vamos falar de uma área muito mais complexa, ou também não, né? Porque as duas, na verdade, tudo tem a sua complexidade, mas uma área bem diferente no caso, que nós vamos falar de buracos negros, isso mesmo, e a busca que os astrônomos estão para encontrar o que eles chamam do elo perdido, né? Dos buracos negros, que seriam os buracos negros de massa intermediária que eles não conseguem encontrar. Então vamos lá. Todo mundo aqui já deve saber, nessa altura do campeonato, que a maior parte, né, se não todas, as grandes galáxias do universo, elas têm no seu interior buracos negros que a gente chama de supermassivos, ou seja, buracos negros ali que têm entre milhões e bilhões de vezes a massa do Sol. Apesar da gente não poder observar diretamente esses buracos negros, nós temos muitas evidências, né, que eles existem. Aqui no caso da Via Láctea, por exemplo, a gente tem aí 20 anos de medidas feitas de órbita de estrelas ao redor do buraco negro. Então a gente, com essas medidas todas, com a velocidade que as estrelas andam, trafegam, orbitam por ali, a gente tem a ideia de que o nosso buraco negro tem aí 4 milhões de vezes a massa do Sol. Buracos negros mais distantes, a gente consegue medir através de raios-x emitidos ali pelo disco de acreção, pela coroa solar e tudo mais. Então a gente tem essa ideia de que existe esse tipo de buraco negro. Nós sabemos também que existem buracos negros que formam diferentemente, né? Vamos pegar aqui a estrela Rigel da constelação Orion, por exemplo. Ela tem uma massa de 18 vezes a massa do nosso Sol. Quando daqui a alguns milhões de anos essa estrela exaurir todo o seu combustível, ou seja, quando a estrela morrer, ela vai virar uma supernova, vai ter uma explosão, né, gigantesca de supernova. Boa parte do material da estrela vai ser espalhado aí através dos ventos galácticos e tudo mais, vai ser espalhado pela toda a galáxia, mas vai restar um caroço dela, vai restar um núcleo dessa estrela, tá? E esse núcleo dessa estrela, ele pode colapsar num buraco negro, tá? Ele pode colapsar formando um buraco negro. Só que esse buraco negro não vai ter milhões nem bilhões de vezes a massa do Sol. Na verdade, ele vai ter ali dezenas de vezes a massa do Sol, tá? Vai ser um buraco negro que a gente chama ele de buraco negro de massa estelar. E como que os astrônomos sabem disso? Os astrônomos sabem da existência desses buracos negros pelo fato de algo que aconteceu relativamente recentemente, que são as ondas gravitacionais. Então, eles estudam as ondas gravitacionais que são recebidas aqui na Terra, e na hora que eles fazem as contas, fazem tudo, ela só pode ser gerada pela fusão de buracos negros que tem aí 10, 20, 18, 23, 25 vezes a massa do Sol. Então a gente sabe que numa ponta a gente tem os buracos negros supermassivos e na outra ponta a gente tem os buracos negros de massa estelar. Mas olha só que interessante, né? A gente não consegue, por exemplo, detectar através das ondas gravitacionais fusão de buracos negros com mais de 50 vezes a massa do Sol. Isso aí não tem, tá? E isso, então, a gente cria aí um gap no nosso conhecimento, tá? Porque se tem os buracos negros de massa estelar e tem um limite ali que a gente enxerga, e depois tem os buracos negros supermassivos, e esse meio aí? O que que tem nesse meio? Esse meio aí, que a gente não conhece, são os, então, buracos negros de massa intermediária. E é isso que os astrônomos procuram loucamente. Cadê esses buracos negros de massa intermediária? Tá? Então eles tentam de todas as formas detectar, é muito complicado, existem vários falso positivo, né? Ou seja, identificações que depois são passadas aí por diferentes técnicas, por diferentes métodos, e se descobre que na verdade eles não eram, tá? Então vamos lá, saiu um artigo recentemente onde os astrônomos estudaram um objeto chamado 3XMM J215022.4-055108. Eu sei que o nome é terrível. Esses nomes são: o XMM é o nome do telescópio que observou, que foi o XMM Newton da ESA, e os outros códigos todos, quer dizer o dia juliano, quer dizer as coordenadas e tudo mais. Não se apeguem ao nome, tá? Os astrônomos observaram uma fonte de raio-x. Esse objeto que eles estavam observando era uma fonte de raio-x. Isso aí foi lá em 2006. Ela deu uma brilhada maior. Ela emitiu uma flare. Ela emitiu uma rajada de raio-x maior que os astrônomos não estavam esperando. Essa rajada aí de raio-x, ela indica que algo dramático aconteceu ali, tá? Algo dramático aconteceu. Talvez, pode ser, o final, os momentos finais da vida de uma estrela, tá? Então, o que acontece? Você tem ali um buraco negro, você tem uma estrela que está orbitando, essa estrela, de repente, passa muito perto do buraco negro, devido à força do buraco negro, essa estrela é toda arrebentada, a gente chama esse evento de ruptura de maré, por conta da maré do buraco negro, da força gravitacional dele, a estrela é totalmente arrebentada. E quando ela é consumida, quando o material da estrela é consumido pelo buraco negro, acontece essa flare, essa rajada de raio-x. Então, basicamente foi isso que aconteceu, tá? Isso que aconteceu. Os astrônomos conseguiram medir e tudo mais, eles viram que isso não estava acontecendo na Via Láctea, estava acontecendo no centro de uma galáxia onde já tinha um buraco negro supermassivo, tá? Onde já tinha um buraco negro supermassivo. Então eles pensaram que podia ter sido isso. Mas o brilho que eles detectaram, quando eles fazem as contas, os modelos e tudo mais, não indicavam um buraco negro supermassivo. Era uma rajada de raio-x, mas não era algo tão intenso assim para ter vindo de um buraco negro supermassivo. Então, isso deve ter vindo, de acordo com o que eles identificaram, isso deve ter vindo de uma fonte menos luminosa, menos intensa, com menos força gravitacional do que um buraco negro supermassivo. Aí, eles pegaram o telescópio espacial Hubble, apontaram para esse lugar de onde eles detectaram o sinal vindo de raio-x para poder saber o que estava acontecendo ali, né? E quando eles identificaram, eles viram que essa emissão vinha de um aglomerado de estrelas localizado na borda daquela galáxia e não no centro, na borda da galáxia. E daí, o que que acontece? Esses aglomerados de estrelas são os locais preferenciais para a formação dos buracos negros de massa intermediária. Por quê? Porque é o seguinte, você tem ali uma coleção de milhões de estrelas, tá? Muitas estrelas ali são muito massivas. Elas vão colapsando em buracos negros de massa estelar. Como é um pacote muito justo, né? Tem muita estrela num pedaço muito pequeno, essas estrelas vão se fundindo. Esses buracos negros de massa estelar, um vai fundindo com o outro e vai crescendo. Então você tinha 2 de 10, se fundiu, virou 1 de 20. 1 de 20 com outro de 20, fundiu, virou 1 de 40. 1 de 40 com outro, fundiu, virou 1 de 80. E aí foi indo. Então chega num momento que você tem a possibilidade de gerar um buraco negro de massa intermediária. Ou seja, você não tem um buraco negro supermassivo, porque não está no centro da galáxia, e você não tem um buraco negro de massa estelar, porque ele tem uma energia muito maior. E assim, pode ser que, finalmente, os astrônomos tenham identificado o elo perdido, o buraco negro de massa intermediária. Eles confirmam isso? Batem o martelo? Falam que sim? Não. Porque precisam estudar mais. Pode ser várias outras coisas, pode ser uma estrela de nêutrons que se fundiu com a outra, pode ser muita coisa nesse sinal. Mas tudo indica que pode ser, sim, um buraco negro de massa intermediária, beleza? Então é isso. Isso que eu queria trazer aqui para todos vocês agora. Essas duas aqui notícias bem interessantes. Uma voltada aí para a ciência planetária, como a gente fala, e a outra de buracos negros. Uma, vocês aprenderam como que os astrônomos fazem para definir a idade de objetos que a gente não tem acesso através da contagem de crateras, relacionando com as rochas lunares, criam uma equação e aplicam isso, e a de 1983 vale até hoje, e vimos aí também que os astrônomos podem ter detectado um buraco negro de massa intermediária numa galáxia distante, num aglomerado globular, que é o local preferido para que isso aconteça, através aí do evento de ruptura de maré, ou seja, de uma estrela que foi consumida por esse buraco negro e deu uma rajada de raio-x na nossa direção. Muito legal tudo isso, né? Então, a gente vai avançando no conhecimento. Então, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueça de compartilhar, comentar, que é muito importante. Divulgar também, que é muito legal. Podem me contactar aí nas redes sociais todas. Estou esperando vocês. Espero de coração que tenha agregado alguma coisa aí. Muito obrigado pelo tempo que vocês dispensaram aqui para ouvir o Horizonte de Eventos. Ad Astra et Ultra.
Cortes, edição de podcast.